Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Tudo o que você toca, experiencia, vê e absorve tem memória. Olá, olá, olá! Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou a condutora desse trem cósmico que você escuta sempre que dá. Tchu-tchu! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a todos, a todes, ao episódio 33 e o penúltimo do ano. Sim, quero agradecer a presença de cada célula sua, cada átomo que ouviu atentamente esses episódios pandêmicos. E agradecer você por compartilhar esse conhecimento, porque esse conhecimento vale ouro. E é uma alegria ver uma família de fofoqueiros de coração aberto se formar. Você está ouvindo Fofocas Cósmicas, o podcast cujo único objetivo é desmistificar histórias sobre nós mesmos. Geminiana, né, amores? Atrás de tanto sentir, tanta sensibilidade, tem uma mente racional que tenta entender os fenômenos ocultos que essa dura vida do terráqueo nos faz vivenciar. Não poderia encerrar esse ano sem falar do assunto mais importante da nossa vida. E eu vou te dar 3 segundos para pensar. O que é a coisa mais importante das nossas vidas e todos temos em comum? A água. Essa tecnologia milenar tá super em alta agora. Tá todo mundo tipo, beba água. É tendência, é cool, é fresh. É mais tendência do que reciclar e segunda sem carne, meu. Então, vamos de início. Semana passada falamos de Big Bang, a origem do universo, das estrelas e galáxias e planetas incandescentes. Anja, Fofocas Cósmicas é um convite para você experienciar a vida além da lógica, tá? Vem comigo! Éramos seres de luz, de dimensões muito elevadas, e antes da gente ser projeto de alma, o Big Bang. E antes do Big Bang, a vontade de ser Big Bang. E, num ato de amor, Deus Pai e Mãe se estilhaça pelo cosmos. Eu poetizei, mas basicamente é o que a ciência fala pra gente. Então, durante anos-luz, cada pedaço dessa explosão foi se desenvolvendo de um jeitinho. Desde o início, somos pura e constante evolução, puro e constante desejo de expansão. E contra isso, que é tão natural, é um ato de burrice. E assim estava a poeira cósmica, e pelo processo de gravidade, essa poeira foi se aglutinando, se juntando. E aí eu não sei vocês, mas do universo onde eu venho, pó de estrela é feito basicamente de hidrogênio, sabe? Esse hidrogênio encontra no espaço moléculas de oxigênio e plim, gotas de água são atraídas para planetas nas mais variadas partes deste querido universo. Quando o elemento água se encontra nessa zona do universo e forma nosso delicioso sistema solar, a gente começa a criar as bases para o surgimento da raça humana. Você e eu. Na real, eu tô sendo egocêntrica, porque sabe quem mais adora água? Tudo! Macacos, golfinhos, ora pronobis, manjericão, nuvens da variedade cirrus e nimbus, minhocas, diamantes, o fundo do mar, todos devotos de Nossa Senhora das Águas. E assim, nós não existimos pela suposição do acaso. Nossa, que sorte que tem sol e água na Terra. Não, amor, nós apenas existimos porque tem esse tipo de sol e água na Terra. Se o sol fosse um cadinho mais quente, a gente ia ter pele de cobra. E se fosse um cadinho mais gelado, a gente ia ter mais pelos. Se a gente bebesse água salgada, nós seríamos peixes. E se a gente não bebesse água, nós seríamos pedras. A raça humana é um subproduto de todos os fenômenos físicos do universo e de Gaia. É tipo o amigo que não escova os dentes. As cáries dele são subprodutos das condições naturais da boca dele. Não existe acaso quando falamos de vida, seja bactéria, seja vírus, seja raça humana, e por favor, jamais confundir os três. Eu vou focar na relação humano e água, porque esse é o público-alvo de fofocas cósmicas, sabe? Humanos. E aí, pelo fato do planeta ser 2/3 água e nós sermos 2/3 água, nós somos a manifestação da Terra. Não tem como banana ter filho laranja. A Terra fez filho hominídeo, então a água é o habitat natural e o estado de conforto para nós terráqueos. Nós somos tanto planeta água que quando a gente olha para os planetas, a gente fala: ih, lá não tem água, lá não tem vida. Não, amigo, lá não tem vida de terráqueo. Existem milhões de organismos que independem de água. Então vamos parar de olhar para o nosso umbigo. Quando você olha para fora, você está procurando vida fora da Terra porque você quer saber quem são seus vizinhos? Ou você está preocupado com especulação imobiliária em Vênus porque você quer casa na beira do rio? Fazer ecovila com nascente e fossa ecológica em Marte? Eu te conheço, terráqueo. Agora que você entende a relação íntima da nossa criação com o elemento água, a gente começa a entender como que ela atua. Terráqueo, o nosso maior subproduto, o nosso maior dom divino na Terra, a única coisa que a gente sabe fazer sem depender de nada e ninguém é o xixi. Fazer xixi é o ato mais divino do seu dia, pois é você gerando constantemente um subproduto ligado diretamente ao funcionamento da sua existência. E além de tudo, é limpeza. Quando a gente bebe água, ela entra no nosso corpo, ela dilui da batata frita à cachaça, da raiva ao cigarrinho de artista. Esse subproduto nas plantas é fertilizante. Na água, que no caso é a nossa prática comum, é meio estranho. Somos um dos poucos, se não a única espécie da Terra que contamina sua água pelo próprio xixi. É o famoso tiro no pé. A água ajuda a transportar nutrientes de lá e cá. Ela dissolve e dilui. E olha que incrível! A água no nosso corpo ajuda a absorver impacto. O único motivo pelo qual a gente consegue pular sem explodir as nossas costas é porque a água amortece o joelho, a coluna e o pescoço. A gente respira e come, a água leva os trem lá pro o fígado organiza, né, e faz a coleta seletiva do que é lixo, o que é da hora, e aí ele manda o lixo pro rim, que daí atua tipo um coador de café, e aí a gente faz xixi. A vontade, o impulso, Deus pai mãe, Big Bang fez tudo isso e evoluiu durante bilhões de anos para que o nosso maior subproduto enquanto terráqueos fosse o xixi. Então, o que a gente faz? A gente agradece por esse superpoder. E aí, acho que o mínimo que você pode fazer pelo Big Bang, pelo impulso, pela vontade que te deu a vida, é caprichar nesse xixi e deixar ele sair branquinho. Então, bebe água, viada. Eu poderia falar horas sobre o nosso sistema urinário e como funcionamos. Eu poderia falar horas também sobre as barragens e que represar águas é a profissão mais velha do mundo e é responsável pela nossa mania de aglomerar. Me fala uma cidade que não tem rio e fale miseravelmente. Eu também poderia falar sobre a nossa mania de fazer rio virar esgoto e depois reclamar que chove e aí inunda tudo, mas, caro ouvinte, você sabe que aqui gostamos é do mito. Povos antigos já falavam da importância da água na nossa vida. Então vamos de mito fundacional. O mito fundacional da Terra, segundo o hermetismo egípcio, segundo a leitura de Platão, né, nosso querido amigo grego, sobre Atlântida, e diversas heranças dos povos clássicos da Terra falam sobre a origem da raça humana, sobre o fato de sermos um planeta que é habitado por seres de várias galáxias. Eu vou chamar de clássico tudo aquilo que aconteceu até Roma chegar e fazer a bagunça que a gente vive até hoje. Então, povos anteriores em diversas partes do mundo compartilham o mesmo mito de criação. Muda o nome, tem Deus que é mais bravo que o outro, mas curiosamente todos compartilham uma noção parecida dessa origem. Éramos seres iluminados, vivíamos em outras partes do universo. Alma antiga para alguns. A Terra tinha formas primatas, hominidae, e alguns de nós, viajantes do espaço-tempo, a gente vem para a Terra rumo a uma outra vida, sabe? É tipo o europeu saindo no século XV da Espanha rumo ao Peru. Boa sorte, amigo. Vai lá tentar a vida. Masque folha de coca para você se sentir bem e use repelente. Esses seres, eles não conseguiam viver na Terra com os corpos que eles tinham. Eram pura energia. Então, para conseguir se manifestar vivo, sem vestimentas especiais, colocam seu DNA aos hominídeos locais, dando origem ao mito que o homem vem dos macacos. Então, seríamos um misto de alienígena com macaco? Vai saber, estamos falando de mito, então vê como ele ressoa no seu coração. E aí, essa teoria dos anjos caídos com formas metade humano, metade animal, está presente na mitologia grega, egípcia, hindu, inca, chinesa e indígena. Esses seres evoluídos, por misturarem seu DNA com animais terrenos, abrem espaço para criações impensáveis para nós, como sereia, unicórnio, cavalo alado, deuses elefantes, cobras que falam, todo o elenco dos filmes da Disney, sabe? E aí você me pergunta, Lívia, você acha que é verdade? E aí, meu amor, eu não me importo com a verdade, eu gosto da fofoca. De qualquer forma, em algum momento na Terra, éramos pura harmonia, éramos povos atlantes, éramos caçadores, coletores que colhiam framboesas na beira do rio. Respeitávamos a mulher como fonte geradora de vida, usávamos cristais como elixires, uma vida bem diferente da atual, sabe? Plena e sem necessidade de Black Friday para preencher o vazio. Sem julgamento, porque eu preenchi o vazio da minha sala com sofá em promoção, pois é dura a vida do terráqueo. Nesse ambiente paz e amor, nossa terra, Gaia, chamou atenção. Chamou provas para si. Deus, pai e mãe fala, pois bem, eu preciso ver se vocês estão evoluídos. Eu quero ver qual é dessa raça nova que está surgindo aí nesse planeta lindo. Que venham as provas. E aí tanta luz e felicidade atraiu sombra. Quando a sombra encontra esse ambiente hippie primata, começam as provas. Pouco a pouco, chegam os conceitos de sombra. Teremos um líder, teremos terra própria, organizaremos a mineração, o plantio, a extração total da terra. E aí, pouco a pouco, o ambiente tilalê, hippie nômade, boêmio caverna, primitivo gratiluz foi contaminado. Em diversos mitos fundacionais, em especial o de Atlântida, no qual falamos já nesse podcast, no episódio número 9, fala desse moment. Seres supostamente iluminados que foram contaminados pela sombra. Mas, Anja, iluminação não se contamina. Ingenuidade e tédio se contaminam. Um desafio sem uma alma, sem uma consciência iluminada, vira tentação. Desafio com ingenuidade deixa o poder corromper a mente. Desafio com tédio deixa a luxúria e o prazer invadir uma comunidade. Mas um ser iluminado, quando ele é desafiado, ele não se cala, não se corrompe, não se abala, ele age. E aí o resto vocês já sabem, quem não sabe, escuta o episódio 9, onde abordamos Atlântida e sua queda. Mas basicamente, a contaminação de seres com uma agenda de extração total provoca um dos vários dilúvios que a Terra viveu. Então temos o elemento água inundando e afundando a indecência, limpando o tóxico. Descarga no veneno. E aí entra um dos nossos queridos deuses gregos. Eram 12 os principais deuses, descendentes de Cronos, representado pelo planeta Saturno e as suas várias esposas. A gente sempre fala de Zeus, mas o seu irmão Poseidon era bravo e mulherengo igual. A água, como elemento mitológico, tem como então o seu deus Poseidon, aquele que segura o tridente. O tridente, ele celebra as três qualidades da água: potável, fluida e fértil. Poseidon é imprevisível que só, né, menina? Você nunca sabe se ele encheu a cara na noite anterior e vai acordar de ressaca. Poseidon é o guardião das águas, do terremoto, das tempestades e, por consequência, dos viajantes, porque você não consegue viajar em mau tempo, nem por terra, nem por ar e nem por navio. Poseidon engole o mal de Atlântida e leva para o fundo do mar, onde dizem que ele mora desde então, quando os romanos enterraram a religião grega e fizeram essa troca, né, por esse deus absoluto paulistano que cria a terra em 6 dias, né? Tô sem tempo, meu, preciso entregar logo esse job, meu deadline é sábado, domingo eu quero descansar, tem churrasco na casa do Juninho. E aí, o ano é 2020 e estamos vivendo as mesmas provas. Seres que se ditam superiores em controle das informações da Terra e dos nossos alimentos. E, novamente, o medo iminente de Poseidon engolir a Terra como combate à exploração total de Gaia. O que eu trago aqui nesse loop histórico é um "por favor, pare agora". Precisamos parar e avaliar como estamos conduzindo as nossas vidas. Temos hoje 3 tipos de pessoas na Terra. As que não fazem ideia do que está acontecendo, as que acham que sabem o que está acontecendo e as que não querem saber o que está acontecendo. Eu não falo isso no âmbito de notícias do jornal do dia a dia. Esse podcast faz o esforço de mostrar o que está acontecendo com a nossa espécie há 6 mil anos. E aí que entra a água. É a única solução que eu consigo oferecer para a sua iluminação. Leve sua água a sério. Se você é um terráqueo normal, a sua água vem da torneira. E se você é um terráqueo extraordinário, a sua água, sei lá, vem de um poço sagrado. E aí você me chama que eu chego lá com meu galão de 20 litros para fortalecer o meu xixi clarinho. Caso contrário, se você tem o privilégio e o benefício de ter água vindo da sua torneira, que nem eu, 3 dicas básicas. Número 1. Tenha filtro, idealmente com carvão, para ele reduzir as quantidades tóxicas de flúor adicionadas na água, e troque a vela do seu filtro com regularidade religiosamente. Até aí nada de novo, essa dica é muito básica. Número 2. Tira a água do filtro na noite anterior, deixa no vaso, cobre com tampa ou com paninho. A água, ela tem memória. A água passou por canos, ela fez dobras, ela encontrou quinas, ela foi expelida com muita pressão até chegar até você. Mesmo que você tenha o filtro de ozônio cheio de história, a sua água veio com violência e memória. Foi um longo caminho desde o manancial, as estações de tratamento, as tubulações para chegar no seu copo. Você deixando a água tampada, paradinha, por 1 hora pelo menos, você permite que ela se reestabeleça molecularmente. Essa dica ela é fresquinha da Ayurveda. Indianos, me adicionem. 3ª dica, trate a sua água com ferramentas invisíveis ao olhar do terráqueo. Então vale colocar cristais na sua água, vale escrever um bilhetinho na garrafa de água, vale tocar música clássica para a água, vale falar eu te amo para a água, vale fazer reiki na água. Tudo é vibração, tudo tem um campo eletromagnético. Se a água ela é condutora e transporta energia, vamos dar um reset na memória dela antes dela entrar no nosso corpinho sagrado, né? Não. Esse episódio ele é dedicado a você, pois beber água faz bem à saúde? Faz, faz demais, sim. Mas, acima de tudo, quando bebemos água, a gente fortalece a nossa estrutura. E quando a gente se sente conectado com a força da criação, com a força da Terra, com o Big Bang, a gente eleva a nossa frequência. Quando a gente eleva a nossa capacidade vibracional, o nosso campo eletromagnético, vamos, aos poucos, expandindo e caminhando rumo à iluminação. E o que é ser iluminado? É ser incorruptível. Quando estamos saudáveis, tomamos decisões melhores. O mito de Atlântida segue vivo, pois a gente sabe no fundo do coração que enquanto cada um não se tornar super-humanos, a gente vai seguir sonhando com governantes focados em saneamento básico e educação. Baby, acorda desse pesadelo. Beba água, eleva sua frequência. O mal, ele não opera unido. O mal é cada ser humano tosco, sendo a pior pessoa que pode ser. A única forma da gente não irritar Poseidon e ele sumir com Veneza e engolir todas as cidades da praia é você sendo a melhor pessoa que você pode ser. Para esse e todos os males, beba água como parte de um processo consciente. Qualquer ato que não seja consciente leva à compulsão e ignorância. Qualquer ato com compulsão e ignorância tem colheita. Então, do fundo do meu coração, eu levanto a minha taça de água e eu te desejo boas colheitas e saúde. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem. Do I have to say it again?